Olha já!
Isto passou muito rápido.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas, 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 elecas.
Estou orgulhoso deste título, estou orgulhoso.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Estou agora aqui a constatar.
Vá lá, deixa-me orgulhoso também.
Título deste episódio: será que cornos podem crescer em axilas e poderão os dentistas resolver?
Bravo.
Boa.
Excelente.
Bravo.
Bom, não é?
Bravo.
Vi um título de notícia num jornal americano que dizia: agora é possível parar e cheirar sovacos nas ruas.
Até que enfim!
O mundo está a melhorar.
E se bem que durante anos fomos vítimas desse ato involuntário no metro.
Sim, e noutros transportes. Mas isto intrigou-me porque...
É uma publicidade, não é?
Não creio que fosse uma coisa de que o mundo estivesse ansiosamente à espera, não é? No que toca a transportes, eu ando no meu carrinho e o meu carro cheira bem. Mas lembro-me que ao fim de tarde, no regresso de escola, no 16C de Sete Rios... cheirava mal ao fim da tarde. E às vezes de manhã também se notava um ou outro sovaco mal cheiroso.
Já estão agarrados
às... Sim, sim, sim.
Olha, bom não para o restaurante. Ó Pedro, lá se existe o sovaco mal cheiroso.
Então não.
Não, claro,
não ias lá logo.
É muito possível.
Ou só
é?
O sovaco.
É
mas
possível.
Dado que há registro de cheiro a suor de manhã nos autocarros, não quero mais dizer: tomem banho, malta. Acho que é um bom aviso. Bom, o que é que se passa com cheirar sovacos nas ruas? Neste caso, nas ruas de Nova Iorque. Isto é incrível. Uma marca de produtos de higiene, Billy, decidiu demonstrar a categoria dos seus desodorizantes, espalhando pela cidade.
Eu já tinha dito isto, Pedro, no outro dia.
Cartazes gigantescos de fotografias de enormes sovacos.
Convidando a malta a cheirar.
Os transeuntes podem raspar, não é? Tipo raspadinha.
Uhum. Eu acho uma ideia genial.
Com uma moeda... revelando refinadas e frescas fragrâncias lá por baixo. Então anda meio mundo em Nova Iorque com os narizes encostados a enormes imagens de axilas.
Mas são enormes mesmo.
O que consegue ainda assim ser a coisa mais normal a acontecer hoje na América.
Isso,
pessoas viradas para a perna a cheirar um sovaco.
Sim, sim. Não é estranho para Nova Iorque.
Não é, não. Por acaso não é. Bom, tenho aqui a notícia pela qual tantos de nós esperámos desde sempre. Sim, unicórnios existem, malta. Só que são
é
pessoas.
Uma vaca.
São pessoas.
Pá, diz logo que não gostas de Fria Mundo, pá.
Pelo menos uma pessoa russa, que infelizmente não ganhou nada em termos de estilo com o referido corno, apenas ganhou dores de cabeça. Trata-se de um homem de 30 anos que, em 2022, notou que lhe estava a aparecer uma coisa na nuca. Que ainda por cima, se fosse na testa, era mais centrado,
era mais elegante.
Sim. Mais clássico. Talvez lhe desse uma aura de criatura mitológica. Era um unicórnio nível na nuca.
Mas na nuca depois não farta, porque não estás sempre a ver.
Não tem a mesma classe.
É como fazer uma tatuagem nas costas.
Sim, sim, sim,
não
sim,
farta.
Sim, sim, claro.
Sabes
claro.
Que tens, mas não a vês.
O corno do senhor.
Sabe também tratá-lo dessa maneira.
Pois é,
desagradável.
O corno do senhor acabou por crescer rapidamente.
O corno do senhor.
E...
É um bocado bíblico também.
É isso que estava a pensar.
É muito velho testamento.
Corno
velho testamento
do senhor. Acabou por crescer rapidamente e de forma curva até atingir o tamanho de 12,7 centímetros. 12,7 centímetros é para aí o tamanho das pernas de uma Barbie.
Obrigado pela comparação.
É excelente.
Agora
é muito visual.
Não há dúvidas, Marco.
Ele diz que tentou fazer a sua vida com o corno. O que se revelou
também
difícil.
É uma ótima frase.
O que se revelou difícil, sim, sim. Revelou-se difícil porque, não só porque aquilo às vezes doía, mas também porque é complicado ter uma vida normal quando tem de se responder várias vezes ao dia à pergunta justa: o que é isto na tua nuca, pá? E é estranhíssimo.
Imagina,
porque o.
Futuladas com os amigos.
Sim.
Ele não podia saltar de cabeça.
Pois não.
Uma vez fez isso, matou dois.
Sim, sim. O que é estranho, o corno do senhor parece uma banana descascada. Eu quando vi a fotografia, ainda antes de ler a notícia.
Mas qual é a origem de tudo isso, Marco?
Antes de ler a notícia, eu achei que se tratava de um homem que implantara uma banana madura na cabeça.
Há malucos para tudo, não é?
É normal, sim.
Só que não, tratava-se de um corno curvo e que de certa maneira quase parece uma pega. Dizer que ele é um homem unicórnio tem mais estilo, mas visualmente o que ele parece é um homem caneca. Parece que podes pegar por ali.
É mais fácil para arrumar.
É,
para uma pessoa não se queimar.
As boas notícias.
É que ele diz isto com muita credibilidade.
Sim. As boas notícias é que finalmente ele decidiu ir ao médico ver aquilo.
Sim.
O médico percebeu que aquilo na verdade não era nada de maligno e então o corno do senhor foi serrado e extraído.
Opa.
Que pena.
E ele diz que agora sente uma nova forma de liberdade. Porque
ele guardou o corno?
Não anda com ele ao peito.
A notícia não explica.
Não sabemos saber onde é que o homem pôs o corno.
Guardou o corno. Ele já não conseguia sequer dormir bem devido à presença do corno.
Tinha que dormir de lado, não é?
Sim. Sim. O médico que tratou do assunto foi o Dr. Kurmatulin, que disse à imprensa que, na sua carreira de 25 anos como cirurgião, foi a primeira vez que extraiu um corno a alguém. Lamentou o transtorno do corno na vida do senhor, mas ao mesmo tempo super feliz e a sentir-se privilegiado por lhe ter aparecido um desafio destes.
Epá, eu estou muito curioso, que material é que era.
Epá, que era um quisto, uma espécie de um quisto.
Obrigado, Nuno.
Não é uma imagem que disponha particularmente bem, há que dizer. Eu posso mostrar-vos e vocês depois me dirão se vale a pena publicar isto ou não.
Sim,
o nosso escrito
é importante. Sim.
Eu acho que sim.
Tens
eu
de publicar, uma pessoa tem dúvidas.
Sim,
olha,
sim.
Estou aqui a dizer e bem que o corno do senhor é um grande nome para restaurante. Eu vou já
perguntar-te exatamente isso agora.
É isso.
Então só o corno.
O corno, de certeza.
Acho que ainda existe o restaurante do corno.
Não sei.
Eu acho que existe.
Vou enchendo aí, vou dizendo coisas enquanto eu procuro o corno.
João dos Cornos.
Não há só o corno?
O corno deve haver, peraí, vou ver aqui. Restaurante.
Tem cá muitos e isso não se distinguiria.
Ok, já tenho aqui a imagem do corno.
Não aparece. Zé dos Cornos é clássico.
Exato. Vocês vão concordar comigo que parece um bocadinho uma banana. Olha.
É, diacho. Parece uma banana, parece.
Pois parece.
Coitado.
Até tem a cor já assim de uma banana.
Desidratada, né?
Madura.
É.
Coitado.
Até dá nojo.
Pois. Pronto, ele cerrou isto. Tiraram-lhe isto.
Se calhar,
foi
parece
melhor.
Uma pega. Eu só quero um... Parece uma pega. Tem
parece...
curvo, não é?
Anda. Imagina a mulher.
Os seres humanos têm cornos muito feios. Todos os animais têm cornos.
Tem.
Há uns que são muito amados ao pingarelho, não é? Sim.
Agora, vale a pena mostrar isto no Instagram?
O do búfalo.
Sim, para mim.
Não é horrível. Vale a pena mostrar no Instagram?
Não, eu diria que não.
Eu acho que
Vera vota sim.
Eu voto sim. Depois és bloqueado.
Em nome da ciência.
Em nome de?
Da ciência.
Ah, da ciência.
Então, publica na Lancet.
Vou terminar com isto. Fui ao Reddit, o Homem que Mordeu o Cão, onde estava mais uma história da coleção Podia Acontecer a Marco. E eu adoro a maneira como isto começa, porque vai ser muito familiar e agradável para todos nós. Reparem bem a primeira frase. Daqui fala a irmã da rapariga que puxou as cuecas a uma mulher no ginásio.
Ah, sim.
Isto para mim é um selo de qualidade, se bem se lembram.
Claro.
A história das cuecas foi contada há uns dias aqui. Uma jovem estava num ginásio, há uma senhora que lhe pede ajuda para puxar o sutiã. A jovem em questão não percebeu que a senhora queria um puxão no sutiã e distraidamente deu um forte puxão para cima das cuecas numa estranha.
É o chamado Edgy.
Infelizmente creio que não haverá condições para que nos balneários num ginásio uma pessoa estranha me peça que eu lhe puxe o sutiã. Uma vez que há sérias possibilidades de, se isso fosse possível, eu, absorto nos meus pensamentos, fizesse o mesmo que esta jovem. A história foi contada pela irmã dela e Ayla, que traz uma nova história da irmã. E de facto isto é um novo nível de distração. Uma vez, diz ela, a minha irmã e a minha mãe tinham consultas no mesmo horário com dentistas diferentes. A Matilde, é este o nome da irmã, estava estressada para um teste que ia ter no dia seguinte. Então a minha mãe disse-lhe que, caso a consulta dela acabasse mais cedo, ela ligasse ao nosso pai para a ir buscar, para poder ir estudar. Passado pouco tempo, a minha mãe foi chamada para a consulta. A minha irmã ainda ficou na sala de espera. Quando a minha mãe saiu do consultório, o recepcionista e a dentista da minha irmã, com um ar bastante preocupado, perguntaram-lhe o que é que tinha acontecido. Porque apesar de terem visto a Matilde na sala de espera, ela não foi à consulta. A minha mãe conhece a filha que tem e sabe o quanto aloada ela é, por isso não estressou e ligou-lhe. E diz ela que já estava em casa com o pai. E pergunta-lhe, então e a consulta? E ela, com ar surpreendido, como se não tivesse estado numa sala de espera de um consultório há 45 minutos, diz, esqueci-me. Isto é novo para mim.
Não, eu percebo.
Isto é outro
ela
nível.
Estava na sala de espera do dentista. E esqueceu-se, diz a nossa ouvinte. Acontece que segundos depois da minha mãe ter entrado na consulta, a minha irmã, sem pensar muito, ligou ao nosso pai para ir buscar. Como ele estava a passar por aqueles lados, foi bastante rápido a chegar. A Matilde ainda conta que, quando estava lá fora à espera do pai, a dentista dela bateu no vidro que a separava para a chamar para a consulta. Ela olhou para a dentista, achou que ela lhe estava a assinar em jeito de despedida. A minha irmã sorriu, assinou-lhe de volta e entrou no carro do pai e foi-se embora.
Epá, isso é um...
Mas
é
querida,
a dentista
é querida.
A ver o carro a desaparecer no horizonte.
Então, mas...
Eu gosto de pensar que na viagem o pai perguntou: então como é que estão os teus dentes? E ela, tão bem.
Que pergunta, pá.
Pá, eu não julgo. Eu relembro aqui que fui o cidadão que, com uma lavagem do carro marcada numa garagem ao pé da minha casa, na altura de ir lá pensei: bem, a lavagem fica tão perto aqui de casa que se leva ao pé. Eu pensei isto durante breves segundos, mas pensei, e fico feliz de não ter percebido a estupidez a meio do caminho, ou mesmo já na garagem. Mas não fico feliz por ter pensado aquilo por uns segundos à porta da minha casa.
É, pá. Que maravilha.
Foi muito aflitivo. Se já vou a pé, tão perto.
Está lindo.
É que isso é um extremo.
Pouco gasolina.